Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais componentes da mesa, em especial a nossa querida representante feminina, a doutora Fernanda Sobral, demais senadores, relator. Eu gostaria de salientar duas coisas. Antes, vou me apresentar aqui. Eu sou advogado, sou professor universitário em Feira de Santana, Bahia, com muito orgulho, apesar de ser filho de São Paulo, capital, nascido na Jurupis 421, em Moema, coração de São Paulo. E tenho muito orgulho de ter virado baiano de Feira, ter uma menina de 9 anos. Represento pontualmente o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual de Feira de Santana, da qual faço parte com muito orgulho. Represento também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, e o Departamento de Bioética desta renomada instituição internacional. Senhoras e senhores, gostaria de situá-los e sensibilizá-los acerca da importância do assunto que é tratado nesta casa. No meu entendimento, humilde entendimento, de forma um tanto corrida, inadequada, me desculpe, data máxima vênia, senhores senadores, esse afã legiferante que estamos tratando aqui tem que ser contido sob pena de ameaçarmos a própria soberania do nosso país. Primeiro, o atual sistema regulatório não protege só o participante da pesquisa. Protege o participante da pesquisa, inicialmente sim, mas numa segunda instância protege o pesquisador e, de fato, vem protegendo, inclusive de uma responsabilização civil e penal, eventualmente, no caso de uma não conformidade em sua pesquisa, causando resultado desastroso, que muitas vezes nem o próprio Comitê de Ética dá conta de entender. Então, nós temos duas equações aí. A garantia do investimento, espero que não só seja internacional, na pesquisa científica versus a soberania nacional. E outra, o controle efetivo desse participante de pesquisa, que não tem voz aqui, não. Não adianta fazer consulta pública, porque aquele cara que está na fila do SUS muitas vezes acha que a pesquisa é condição para ele continuar tendo acesso à saúde pública do nosso país. Então, isso tem que ser esclarecido, sim. Meu avô, Carlino Camperlingo, era um homem humilde, apesar de ter sido aposentado como superintendente do Instituto de Previdência do município de São Paulo, falava uma coisa muito sábia. Algumas vezes, a gente, no afã de resolver o problema, coloca a raposa para tomar conta do galinheiro. Me parece que, se não atentarmos a detalhes, principalmente em relação à autonomia privada, à manifestação da vontade de todos os setores, corremos o risco, sim, de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. E outra, é inegável que 20 anos de experiência do sistema CEP-CONEP, e eu vou dar a minha opinião, muito bem conduzido atualmente pelo Dr. Jorge Venâncio e sua equipe, ele não faz isso sozinho, existem pessoas brilhantes, os grupos de trabalho deviam estar obrigatoriamente aqui nos fornecendo fundamentos. É certo, é óbvio e é humano que tenha falhas, mas a gente tem que aproveitar isso, sob pena de me parecer o que está acontecendo no estaleiro. Conversamos recentemente com a oportunidade que tive de conhecer pessoalmente o senador Walter Pinheiro, do atual sistema virar o estaleiro que está sendo construído no Recôncavo Baiano. Investiu-se 80%. O senhor tem noção do investimento? Qual foi, senador? O senhor sabe de números? Hã? 3 bilhões! E corre o risco desses 3 bilhões serem comidos pela maresia, porque não se tem condição de ser reinvestido. Então, vamos aproveitar o que tem. Não está adequado, é claro que não está adequado, mas a gente não pode simplesmente rasgar 20 anos de experiência do sistema CEP-CONEP sob pena de começar do zero e cometer todas as falhas novamente que a gente já cometeu até aqui. Aproveitar com técnica, com eficiência, com participação de todos os setores, esse momento que está sendo discutido, e discutido com calma, gente. Não há o que se falar, doutor, duvido que alguém discuta o seu posicionamento ético. Duvido que alguém tenha coragem de atacar o seu conteúdo e não o seu método. Em especial, seu reconhecimento não fosse dos nossos pares, o seu reconhecimento universal, não precisaria nem o senhor ter tocado nesse assunto, me desculpe, aí, mas não estou elogiando, estou reconhecendo aí. Sim, mas deixe que eles falem, imagina, não tem a ver, não deve lhe abalar. Agora, só uma provocação que o senhor fez em relação a um particular. O biorrepositório é importante? É. Agora, existe um risco, sim, de usar inadequadamente alguma parte depositada nesse biorrepositório. Porque mesmo o falecido tem direito à manutenção da sua dignidade, da dignidade da pessoa humana, a princípio consagrado pela nossa Constituição, e todos os demais diplomas legislativos que temos no Brasil. Então, faço um apelo aqui, na presença do presidente da mesa, e em especial, senador Aloysio Nunes Ferreira, que eu conheço desde os meus 15 anos, pessoalmente, quando o senhor fez uma palestra na escola que eu estudava, e não estou falando politicamente, não, pessoalmente, enquanto valores que me foram transmitidos. Vamos analisar isso com muita calma, antes de mais nada. Calma, existe pressão de todos os lados, tanto no sentido do investimento externo nesse momento de crise, quanto no sentido de termos que movimentar a máquina da pesquisa, no sentido de continuar mantendo a dignidade dessas pessoas que terão os benefícios dessa pesquisa científica. Agora, não podemos esquecer do trabalho que o sistema CEP-CONEP vem tratando. Eu não gostaria de apontar nenhuma das inúmeras inadequações que tem no sentido jurídico. Fui convidado a analisar o sentido jurídico, posso encaminhar isso para o departamento com detalhe, claro, mas acho que o momento não é esse. A gente não está tratando só na outra comissão, Constituição e Justiça, não estamos tratando só da ciência e tecnologia, estamos tratando de um bem jurídico indisponível que o Brasil tem e corre o risco de perder se não souber administrar do jeito adequado. Então, a informação técnica, a participação de todos os envolvidos é fundamental nesse momento. Muito obrigado pela palavra, pela oportunidade. Senador Walter Pinheiro, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me disponibilizou aqui.
Bom, agradecemos dia ao Cláudio Caperlingo, até pela não ter usado todo o tempo. E eu queria só comunicar às suas excelências, que eu vou passar a palavra agora para vocês. Primeiro, Walter, que a gente crê em plena convicção pela qualidade dos senadores envolvidos, que não há nenhum apressamento. Acho que eles estão avaliando com todo cuidado e aqui essa audiência exatamente mostra isso. O nosso querido representante da Fiocruz, o Rodrigo Guerino Stabile, ele vai ter que sair. Então, como Vossas Excelências deve ter algumas perguntas a fazer, eu gostaria que ele pediu aqui para a mesa que as que fossem dirigidas ao representante da Fiocruz já fosse antecipada para ele poder responder, e ele já pediu licença que ele tem um compromisso inadiável. Então, pela ordem, senadora Aloysio Nunes Ferreira, depois senadora Ana Amélia, depois Walter Pinheiro, depois senador Valdir Mocca. Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Eu só quero reiterar o pedido que já fiz para que o representante da Fiocruz nos envie com maior urgência o inteiro teor das propostas de emenda. Muito obrigado.
Senadora Ana Amélia.
Caro presidente desta audiência pública, senador Aurélio José, saúdo especialmente o relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, nosso presidente da CCT, senador Cristóvão Buarque, senador Walter Pinheiro e o senador Valdemir Mocca, comigo fizemos uma coprodução da SPLS 200. Eu queria agradecer a todos pela forma respeitosa com que tratam o Poder Legislativo. E eu penso que, pela primeira vez, mesmo que tenham sido usadas palavras como retrocesso e desserviço, eu penso que no regime democrático, doutor Cláudio, no regime democrático, é possível exatamente essa convivência com respeito. E talvez isso seja o maior elemento e o maior valor neste momento. Que nós estamos comprometendo ou fazendo um trabalho que tem algum tipo de interesse escuso, a simples suspeita disso, eu considero, no caso dos três autores, um desrespeito. Esse projeto nasce por conta de um caso específico, porque quando você trata de caso e da vida das pessoas, você está tratando da realidade e não de academia, e não de conceitos que são fora da vida das pessoas. E aí eu faço duas perguntas. Esse projeto nasce por conta de um paciente que estava condenado a morrer em 6 meses e está vivo ainda hoje. Numa pesquisa, eu não sei que remédio é, eu não sei que laboratório está fornecendo o medicamento, só sei que o médico que fornece é um oncologista sério, que está aqui na nossa frente, Fábio Frank, lá do interior do meu estado do Rio Grande do Sul. E aí, quando fizemos o primeiro trabalho nessa discussão, o que aconteceu foi exatamente uma, como foi reconhecido aqui pelo Dr. Paulo Wolff, uma mexida, as instituições começaram a se mover. Se mover, já. Aleluia, conseguimos alguma coisa. Então, esse desespero nosso, doutor Cláudio, não é fúria legiferante, não é. Tenha certeza que é o nosso desejo que as pessoas tenham esperança de serem curadas. Que vimos aqui nesta casa, uma audiência pública sobre a fosfoetanolamina sintética. E aí eu queria perguntar para o doutor Jorge e para o doutor Rodrigo, nesse caso, uma instituição pública de pesquisadores químicos, lá na USP, fizeram, aplicaram e as pessoas estão tomando. Onde está o registro? Qual é a segurança das pessoas? O Conselho de Ética, a Fiocruz? Qual foi o papel dessas instituições, junto com uma instituição pública que é a USP? E aqui os depoimentos foram dramáticos. As pessoas têm o direito de acreditar que aquele medicamento vai funcionar para elas. Mas o que fizeram os comitês de ética ou o Conselho Nacional de Ética Pública? O que foi feito? O que nós queremos é para fosfoetanolamina o mesmo para qualquer outro medicamento de outra natureza. Que as pessoas que estão sofrendo e padecendo com metástase óssea, que tenham esse direito. Então, eu gostaria muito que as instituições aqui representadas, agradeço a doutora Fernanda por ter trazido à luz da ciência e à luz da racionalidade, a sugestão de que o que for pesquisa não envolvendo saúde, vá para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso tem muita lógica. O que for de saúde, para o Ministério da Saúde. Então, essas questões, eu penso que nós estamos levando por um lado que me parece mais a defesa de um corporativismo que está mandando o cidadão a não bater na criança, mandando e sufocando o cidadão. É um corporativismo partidário, ideológico, de todas as ordens. Nós estamos sufocando. Rússia não é modelo para ser citado aqui. Rússia é modelo para fazer doping para atleta ganhar competição. Nós temos que comparar as coisas comparáveis. A minha emoção nesse caso é porque um paciente nós acompanhamos e ele é a origem disso. E eu quero agradecer ao senador Mocca e ao senador Walter Pinheiro, que aderiram a esta causa. Nós não somos donas da verdade. Doutor Cláudio, projeto legislativo, esse projeto começou muito antes, levou 2015, exatamente, doutor Cláudio, por ter andado por vários lugares. Se fosse um projeto perfeito, não precisava tramitar em várias comissões, ter submetido à Comissão de Constituição e Justiça, se ele é constitucional na sua área de especialidade, se é constitucional ou não é. Tudo isso, doutor Cláudio, o processo, a sociedade tem pressa. Ontem nós fizemos um Novembro Azul, por meu requerimento. Para quê? Para a prevenção e chamar a atenção ao câncer de próstata. E na audiência pública transmitida para todo o Brasil, sabe o que aconteceu? Um aposentado, um servidor público de Betim, Minas Gerais, mandou e ligou para dizer o seguinte: senadora Ana Amélia, não adianta a senhora fazer campanha para prevenção. Há 18 anos eu peço um exame num sistema público para fazer exame de próstata. Há 18 anos e não consigo. Não é fúria legiferante, doutor Cláudio. O sistema não funciona. E quando o sistema não funciona, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que provocar. Essa é a minha posição nesse aspecto. Eu queria apenas deixar esse depoimento, querendo pedir ao doutor Jorge Venâncio uma constatação pequena. A composição do CONEP. Primeiro, o senhor é médico, e eu quero saber se o senhor em algum momento participou de pesquisa clínica e se a pesquisa clínica entra nesse conceito geral de que o Estado precisa determinar a vida das pessoas. Então, eu quero saber a preocupação ética, quero lhe agradecer também, porque pela primeira vez eu vejo que o CONEP traz e abre para aceitar que o projeto pode ser melhorado. Eu digo, ele não nasce perfeito, senão não precisa passar aqui, daqui vai para outra comissão. Então, essa é a nossa técnica legislativa. Mas eu quero lhe agradecer, porque pela primeira vez eu vejo uma disposição de aceitar. E antes que o senhor responda, eu quero perguntar ao doutor Fábio e ao doutor Paulo Wolff se esses tempos e esses prazos citados pelo senhor aqui, de uma redução que no papel está dito, uma redução bastante acentuada em relação ao prazo do registro da pesquisa, pergunta a dois pesquisadores se esses prazos estão sendo observados, como fez o relato do doutor Jorge Venâncio.
O senador Walter Pinheiro, depois, quando terminar as perguntas, eu vou passar para todos vocês, tá bom? Primeiro vou...
Senador,
uma deferência, presidente, aqui. Senador Walter Pinheiro, depois o Vladimir... Valdemir. Então, aqui está correto. É Valdemir Mocca.
Presidente, pela Mocca. Ordem.
Pois não, senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, eu imaginei que eu devesse redigir uma pergunta exclusivamente ao representante da Fiocruz, que uma vez que ele ia sair. Mas eu tenho perguntas ainda, e peço que me inscreva para falar no final.
Com certeza, senador.
Se sobrar alguma Aloysio pergunta a fazer, porque eu estou vendo que os colegas provavelmente vão se adiantar muito às minhas interrogações.
Obrigado. Com certeza, senador Aloysio. Senador Walter Pinheiro.
Eu diria até que o relator tem a primazia, viu? Por ser, inclusive, a figura que, mais do que os autores, terá a oportunidade exatamente de juntar as diversas impressões e colher exatamente o rebatimento dessas questões que foram provocadas. Mas aí, senador Aloysio, eu até vou me permitir a falar antes de Vossa Excelência. Primeiro, para registrar duas coisas importantes. Quando nós pensamos, e aí assim, a motivação do projeto, inclusive eu nem conheço, nem a cidade, gostaria de conhecer, né? Nem o paciente e muito menos o médico, doutor Fábio. Portanto, não tenho nenhuma relação nem afetiva, nem relação de localidade, e muito menos, senadora Ana Amélia, até quem é... se tem laboratório por trás da história, entendeu? Então, esse até... Pois é, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre essa matéria a partir, Jorge, de uma situação muito clara no Brasil, que é o problema da pesquisa. Inclusive, também já provocada há muito tempo por diversos pesquisadores brasileiros que estão no exterior. dentre eles um baiano, chamado André Cláudio Juazeiro, é pesquisador, que hoje, inclusive, está saindo dos Estados Unidos para a Alemanha, e me parece que trabalha, inclusive, doutor Paulo, no chamado caminho aí do Alzheimer, que é a pesquisa que Cláudio está envolvido hoje. Cláudio foi, inclusive, durante muito tempo, pesquisador do Novartis. Deixou o laboratório Novartis por entender que a sua contribuição poderia ser muito maior do que como pesquisador de uma instituição privada e abandonou uma carreira exitosa. Um jovem que saiu, senador Aloysio, com 18 anos de Salvador, de uma família, de um bancário, filho de um bancário, e é hoje um dos grandes pesquisadores do mundo, e que vira e mexe, todo ano vem ao Brasil para fazer pressão para isso. Chegou a se colocar à disposição, inclusive, para voltar. Nós estamos tentando repatriá-lo desde 2007, mas não tem condições. Como ele mesmo disse, o que eu vou fazer na Alemanha hoje, eu não tenho a menor condição de fazer em Salvador. Então, portanto, essas motivações nos levaram a exatamente tentar entender se era possível ou não regrar ou estabelecer diretrizes e não detalhes. Pesquisa não se faz com detalhes. Eu não sou da área de saúde, doutor Jorge, minha área é outra. Minha área é a área de TI, é a área até que avança com uma velocidade estonteante. A pesquisa avança de forma igual. A diferença é que, né, na minha área, muita gente consegue ver um device mais até do que o que está dentro do device. Você vai ver um aparelho. Device? Um aparelho. Pronto, vou falar numa linguagem mais... Né? Portanto, para a gente falar no... Né? E aí o sujeito se empolga, senador Aloysio, com as teclas, com a forma de interagir com o aparelho, enfim, etc. É diferente, né, até do software que está lá dentro. Então,
que eu conheci um vereador no interior de São Paulo chamado Edelweiss.
É verdade. Aí eu poderia dizer.
Aí o pessoal, o caboclo chamava ele de Deveis. Conhecido como Deveis.
Então, assim, aí eu poderia dizer a Vossa Excelência que um dos motivos da gente também é não ficar no feedback. Feedback na Bahia é quarto zagueiro. É o cara, é o filho do quarto zagueiro. Entendeu? Então, é feedback, entendeu? Então, a minha área, inclusive, é cheia disso, né? Negócio de back hall. Back hall é o hall, que é o quarto zagueiro lá que joga a bola com a gente, não é a plataforma. De...
Caiu alto, né? Ribeiro, que proíbe tudo isso.
Pois é, exatamente. Então, voltando aqui para essa nossa problemática, esses movimentos nos levaram a um processo de interação. E eu há muitos anos que trabalho com o Hospital das Clínicas de Salvador como contribuinte, ou seja, boto parcela expressiva das minhas emendas individuais para pesquisa, numa área delicadíssima, que são células-troncos. Tomei essa decisão a partir, inclusive, da minha participação ali com a turma da universidade. Né? Então, portanto, quando muita gente, inclusive, até brigava aqui no Congresso Nacional por aspectos até religiosos. Eu não sou religioso, eu sou cristão. A diferença é bem clara. Então, portanto, acho que essa é uma área que nos é muito cara e muito carente. É uma área muito problemática e uma área que a gente avançou muito. Eu concordo que nós temos muito mais coisa do que o Japão, do que a Índia, mas rodando a gente tem muito menos coisa do que qualquer país do mundo. Ou seja, a efetividade dessas coisas nos colocaram no atraso. E aí o projeto não foi feito com a exclusividade para tratar o tema de processamento de uma pesquisa ou não por parte do CONEP. Não é essa a intenção. Antes, inclusive, doutor Rodrigo, da gente apresentar o projeto, eu tomei a liberdade de mandar a minuta para a Fiocruz. Antes da gente apresentar, senadora Ana Amélia. Lembrar disso? Eu disse, olha, só assino, senadora Ana Amélia, depois que eu consultar os universitários. Não brinquei com ela nesse sentido. Eu disse, olha, vamos ouvir. E outros setores, conversei muito com a doutora Clarice Matias, que foi médica de minha mãe que faleceu, minha mãe de criação que faleceu o ano passado, vítima exatamente de um câncer, que a dizimou em menos de 90 dias. Portanto, conversei bastante com essa turma que vive uma área extremamente delicada e com a nossa turma da Universidade Federal, lá que trabalha exatamente na análise dos processos, que tem participação. Mas vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Então, qual é a intenção nossa? O projeto, ele é um provocador, é isso. Eu não concordo que aqui no Congresso Nacional, a gente resolva tudo só votando, 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 votando. Então, esse é um dos processos que eu acho que a gente aprendeu ao longo de nossas vidas aqui. Eu apresentei um projeto em 1999 na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados para tratar de um tema importante envolvendo conteúdo, propriedade. Então, eu tinha plena certeza que esse projeto nunca seria votado. Nunca foi votado. O projeto está lá até hoje sem ser votado. Mas o projeto mudou a história da questão da propriedade do software no Brasil. No Brasil. E, portanto, mudou completamente. O projeto serviu para isso, as audiências, o debate. A gente chegou à conclusão de que nós ganhamos até sem precisar votar o projeto. Só que eu tive que fazer a provocação máxima para poder a matéria vir à tona. Até para poder, inclusive, enfrentar interesses de gigantes. Então, portanto, aqui o que nós tratamos não foi do interesse dos gigantes. Foi da vida dos pequeninos, dos sofredores, dos problemas que a gente enfrenta. Veio a partir disso. Então, na realidade, e eu já vejo que o projeto, senador Aloysio, ganha algumas coisas importantes. Porque quando o doutor Jorge dá o exemplo aqui da Socialite, isso aconteceu antes de ter o projeto. Então, portanto, é uma lacuna nessa regra para você, inclusive, ir fazendo. Eles tiveram, tomaram a decisão. Então, portanto, agora pode-se olhar com muito mais detalhe e critério o que é possível se colocar nesse projeto que arme uma Conep para que fatos como esse não se repitam. Como é que é possível colocar nesse projeto, doutor Rodrigo, alguma das coisas que nos permitam, não de forma detalhada, mas que a gente possa vincular a decisão a órgãos técnicos e não só e somente a análise de conselhos. Portanto, o conselho tem a palavra importante da sociedade, mas é fundamental que todas as instâncias técnicas tenham oportunidade de contribuir. E aí, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, doutor Paulo Alves, minha concepção é que acho que os dois devem entrar no processo. Porque um tem, inclusive, a prerrogativa maior do que a do outro. Um só pesquisa, o outro participa da pesquisa e participa da parte mais importante, que é a aplicação dessa pesquisa. Então, portanto, tem o conhecimento e a capacidade desse acompanhamento. Então, portanto, eu acho que nós ganhamos com isso. E estou agora, se tinha alguma dúvida, senadora Anamélia, de que essa matéria deveria seguir adiante, agora eu diria que essas dúvidas foram superadas. É óbvio, a forma da contribuição minha de Moca, da senadora Anamélia, não somos nem tampouco os detentores da verdade, ainda que como legisladores, mas essa verdade não pode sair só da cabeça do legislador. E é por isso que a gente estabeleceu a provocação. E volto a frisar, antes de colocar no papel, nós consultamos diversos setores, para que a gente tivesse a oportunidade de ir colocando pelo menos aquilo que se aproximasse de um cenário nessa área de forma muito mais realista e tentando superar gravíssimos problemas. Eu fiz um debate sobre essa questão da Índia, doutor Jorge. Procurei fazer a discussão, inclusive, com membros do Superior Tribunal Federal, que, aliás, essa é uma das grandes lacunas que a gente tem, senador Aloysio. A Suprema Corte Americana se posiciona nesses episódios permanentemente nos Estados Unidos. A gente vê pouca provocação do STF ou debates mais acalorados e até de conteúdo no nosso Supremo Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com um dos ministros, senador Aloysio, sobre essa questão e pedindo a ele até sugestões para o projeto. Como é que a gente poderia, inclusive, envolver cada vez mais a Suprema Corte nossa em processos que não podem ficar só a partir da decisão de toma ou não toma um medicamento, como o exemplo que deu o doutor Paulo. Portanto, será que nossa Corte hoje tem possibilidade de dizer que nós já temos elementos suficientes até para uma jurisprudência, senador Aloysio? Tenho dúvida.